Eu rapidamente já cumprimento o médico e vereador pelo PSOL, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia.
Bom dia a todos vocês. Mais uma vez é um grande prazer estar no programa de vocês e vamos falar um pouquinho sobre esse desastre que está acontecendo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro.
Paulo, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez conversar conosco aqui no programa. A coisa anda tão complicada, Paulo, que nós temos dialogado com você quase que de 15 em 15 dias e os escândalos ficam ultrapassados. Nós vimos aí na semana passada mais uma atitude lamentável da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, barrando novamente a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, dessa vez por conta dessa suspeita de corrupção na RioTour. Eu queria te ouvir primeiro a respeito desse episódio, Paulo. Como é que você observou essa decisão dos parlamentares aqui no município de blindar o chefe do executivo?
É muito difícil explicar, é vergonhoso. Eu me sinto realmente muito envergonhado do resultado apresentado pela Câmara Municipal sobre esse assunto. É a quinta vez que tentamos o impeachment do Crivella e sempre a gente leva os argumentos corretos, a avaliação correta. A sociedade toda acha isso, todos clamam. Não é possível que vocês não consigam tirar esse prefeito. E dessa vez, por uma margem cada vez menor de votos. A base de sustentação dele, alimentada evidentemente por obras, por campos de futebol inaugurados agora perto da eleição, pracinhas inauguradas, o prefeito Crivella consegue se salvar, né? Salvou de que maneira? Salvou, evidentemente, saiu totalmente chamuscado. Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida de que tudo está ali, é verdade. Nós tivemos a história dos guardiões, não deu nem para esquentar dos guardiões, nem a CPI começou dos guardiões, já tem outra CPI que o próprio governo pediu em relação ao QG da propina. É lastimável que a gente não consiga ter a maioria dos votos. Dessa vez, por 24 a 20, perdemos a votação e o prefeito se manteve. Agora, a que custo? Quanto vai custar para cada um de nós o prefeito ter sido salvo nesse período de impeachment? Agora vem o Tribunal Regional Eleitoral e fala a mesma coisa da CPI que eu participei, a CPI da Márcia, onde o relatório final do membro do governo, de um dos pastores do governo, era que não havia nada de errado. E foi feito um relatório em separado mostrando que sim, estava tudo errado, conforme o TRE acabou de mostrar. Portanto, esse episódio é mais uma mancha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E é preciso entender que ainda existem vereadores em número maior do que o número que deseja tirar o prefeito Crivella.
Ainda há alguma possibilidade de repercussão política desse caso, Paulo? Ou vai ficar tudo por isso mesmo?
Eu acredito que agora a repercussão principal será da atuação do Ministério Público e da polícia, né? Porque existem coisas que não têm explicação, não há quem dê explicação. Quando você. Esse episódio eu usei no meu discurso. No momento que eu fui pedir a cassação do prefeito Crivella. Quando a polícia está na casa do irmão do presidente da RioTour, o telefone toca no meio das roupas, ela estava escondida no meio das roupas. O delegado abre o microfone e atende o telefone. Do outro lado, quem está? O prefeito Crivella. O que que você esperava? Surpresa de todos. Por quê? Se o Crivella achava, tinha dúvida do que estava acontecendo no seu órgão importante para a RioTour, ele deveria ter pego o telefone e ligado para o presidente da RioTour e não para o irmão do presidente. Esse fato que deixou, ele mesmo desligou o telefone quando viu que era a polícia que estava com o telefone, esse fato, ele é fidedigno do que nós temos que dizer. Essa é a maior prova de que o prefeito, quem mandava na prefeitura ou quem manda na prefeitura é o seu Rafael Alves. Aí está muito claro, porque o prefeito, ao invés de ligar para o seu secretário, para o seu presidente de empresa, ele ligou para o irmão dele.
A população do Rio de Janeiro, Paulo, enxerga essa atitude da maioria dos vereadores, blindando mais uma vez uma figura tão controversa como é o Marcelo Crivella. Não fica ruim para a imagem da Câmara, Paulo, por mais que uma parte de vocês parlamentares tenha votado pela abertura de impeachment?
É claro, você tem toda a razão, fica muito ruim. Mas o quê? Por que que esses vereadores fazem isso? Veja só, outros casos aconteceram. Nós conseguimos abrir uma CPI, né? Achamos que o mais importante era o impeachment e não a CPI no momento. Abriu a CPI com maioria governista, CPI chapa branca. Isso para os guardiões, mas não deu tempo, porque o Crivella fez outra, aí veio o QG da propina. Aí eles chegaram ao máximo, eles resolveram, eles mesmos, pedirem uma CPI, e aí o que, que acontece? Os 5 membros da CPI, 4 serão do governo. Você quer mais chapa branca do que isso? E o que, que esses vereadores têm? Esses vereadores estão dizendo nos locais onde eles têm os seus eleitores que o Crivella é maravilhoso, que a cidade está muito bem. Eu não sei o que, que essas pessoas pensam. Eu não sei se alguém da população, mesmo assistindo a Record, se alguém da população pode dizer que a cidade tem uma belíssima política de transporte, a cidade tem uma belíssima política de educação, a cidade está muito bem estruturada na política de saúde, a cidade está bem conservada. Ou seja, se alguém acha isso, evidentemente que vai ser difícil discutir com essas pessoas. Agora, o que fica bem claro é que esses mesmos, ou a maior parte desses que defendem o Crivella, até os do partido dele, defendiam até 4 anos atrás o Eduardo Paes também. Isso é que é muito interessante. O líder é o mesmo. O líder do Eduardo Paes é o mesmo líder do Crivella na Câmara. Portanto, eu acho que isso aí é uma coisa, as pessoas mudam de opinião muito rapidamente, mudam de camisa, isso é muito triste, muito grave. Eu espero que a população entenda isso e faça a cobrança e veja lá o nome de quem votou, quem é que defende o Crivella. Chegou a hora de não ter mais medo disso. As pessoas acham que o Crivella é ótimo, vão para a rua defender. Eu passei 3 anos fazendo gravíssimas denúncias, fazendo propostas para resolver esses problemas, muitas nunca foram aceitas, e agora não tenho dúvidas que desde o ano passado eu acho que já era o momento do Crivella ter saído. Que o impeachment não é para a eleição, não é para o eleitor, o impeachment é para o cidadão do Rio de Janeiro. Esse é que acha que o Crivella, mesmo que seja no último mês, ele deveria ser tirado à força da prefeitura. É a minha opinião e eu acho de muita gente na cidade.
Por falar em blindagem, Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou o julgamento na última segunda-feira de mais 2 episódios envolvendo o Crivella em que os vereadores fizeram vista grossa. Me refiro àquelas reuniões no ano passado, uma delas que ficou conhecida como Fala com a Márcia, um encontro com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, onde o prefeito garantiu facilidades para os fiéis. E a outra foi um comício na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá para apresentar candidatos a servidores da Conlurb, sendo um desses candidatos o filho do prefeito. No episódio do comício, o TRE formou maioria para a cassação dos direitos políticos do chefe do Executivo até 2026, Paulo. O julgamento deve ser encerrado amanhã. Eu gostaria de ouvir a sua análise para essa provável inelegibilidade do Crivella lá na Justiça Eleitoral.
Lamentavelmente, isso deveria ter sido resolvido com impeachment. Lá atrás foi pedido, que não foi aprovado. Depois poderia ser resolvido com a CPI, fala com a Márcia, que teve o relator, um homem do governo, um bispo do governo, dizendo que não havia nada de irregular. Fizemos um relatório paralelo, mostrando que sim, que era muito grave a situação. Mostrando isso agora que o tribunal está dizendo. Eu não tenho muita esperança de isso resolva muita coisa. Por quê? Provavelmente ele vai perder no tribunal, a maioria já votou a favor da punição do Crivella, mas a inelegibilidade tem outros parâmetros, porque isso ele evidentemente vai recorrer, vai concorrer às eleições mesmo correndo isso vai acabar no TSE, e esse julgamento, como o do Eduardo Paes, está empurrado há mais de 3 anos. Eu acho que isso só dá desgaste, claro que dá um desgaste enorme, a população vai vendo, ou seja, até o tribunal, até o TRE, acha aquilo que a Câmara dos Vereadores não consegue achar, que o Crivella não deveria continuar no governo. Mas não vejo outra coisa, porque as saídas são grandes e ele vai acabar podendo concorrer mesmo assim. Agora o desgaste é enorme. Nós vamos ter nessa eleição 2 candidatos concorrendo em situações gravíssimas, com um desgaste público enorme, que são tanto o Crivella quanto o Eduardo Paes.
Outra coisa que tem nos preocupado demais, Paulo, é o aumento dos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Nos últimos 15 dias, cresceu demais a ocupação dos leitos de UTI no município, chegando a 85% da sua capacidade máxima, tanto que o Crivella anunciou a abertura de mais 100 vagas em hospitais da cidade. A que se deve o crescimento das infecções pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro, Paulo? Você acha que a prefeitura atuou de maneira correta para conter o aumento dos casos?
A razão estamos vendo no mundo inteiro. E o Rio de Janeiro não é diferente dos erros cometidos em vários países. A sociedade, dizem, estão todos cansados de estar em casa. Mas eu também estou cansado de estar em casa. Todo mundo está cansado de estar em casa. Agora, o vírus continua aí. Nós não conseguimos, nós estamos no pior dos mundos. Nós não fizemos um isolamento que deveríamos ter feito. E o governo municipal foi abrindo tudo. E fazendo o claro governo Crivella, que não sabe o que faz. Como é que você entende? Ele permite que as praias funcionem, aí a população não respeita, porque ele costuma muito dizer o seguinte: as regras de ouro são essas. Quem é que garante que as regras de ouro vão ser cumpridas? Quem garante isso? Nós estamos vendo nos bares, nas ruas, nas praias, ninguém está cumprindo. Quanta gente sem máscara na rua? Há uma grande responsabilidade, é verdade. Tem muita gente que pensa igual o Bolsonaro, que diz que isso aí é uma brincadeira, que não precisa usar máscara. Mas o que que acontece? Aí ele vem com as saídas do Crivella, me assustam muito. Lá no início, quando choveu muito da última vez, e nessa última terça-feira a chuva foi muito grande na cidade, mostrou mais uma vez, é um retrato do governo Crivella, a cidade cheia, não há conservação. Ele disse na época que ia comprar bueiros eletrônicos. Agora ele sai com uma outra pior ainda e mais grave, porque nós estamos tendo muitos casos, ou seja, a doença não acabou, a doença continua, ela está residual, mas ela continua, muita gente está se internando, muita gente está tendo que se internar, e ele fala em abrir os jogos de futebol. Raciocínio esplendoroso. Vamos botar as pessoas que vão para a praia, bota lá no futebol. Ou seja, o futebol é às 4 da tarde, a praia é de manhã. Aí ele quer botar o jogo de futebol às 11 no Maracanã para dizer que com o futebol o sujeito não vai à praia. Uma coisa absolutamente idiota. Ele abriu demais, ele mandou as pessoas irem para a rua quando não deveriam, não deveria ter feito. E eu não tenho dúvida agora que nós vamos ter, estamos tendo um aumento de casos, vamos ter esse aumento de casos. Como é a questão da escola, não podemos ainda começar dessa maneira. Por quê? Ah, porque se cumprimos as regras de ouro, não são cumpridas. Não adianta pensar, não são cumpridas. Portanto, é preocupante, o mundo está vendo isso, a Espanha está vendo isso, a Europa toda está vendo isso, e nós aqui vamos ver, no Rio de Janeiro estamos vendo uma... Evidente, não será a mesma coisa de antes, não teremos aquela quantidade enorme de casos, mas nós estamos com menos leitos CTI, porque fechamos hospitais de campanha, e estamos com mais pessoas, até da classe média e da classe menos favorecida, tendo mais casos em relação a isso. É preocupante, e nós fizemos tudo errado. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, fizemos tudo errado.
Sabe o que mais impressiona, Paulo? É o prefeito dizer que vai autorizar a reabertura de estádios de futebol para o público em meio a essa alta preocupante dos casos. Pior, o Crivella disse que tomaria essa medida para tentar diminuir o número de pessoas nas praias do Rio. Então ele quer diminuir a aglomeração nas areias, provocando aglomerações nas arquibancadas e saídas de estádios, é isso?
Exatamente, você acabou de fazer um retrato. Se nós tivéssemos um aparelho de ressonância magnética para fazer o perfil do prefeito Crivella, o resultado era esse aí. Ele prefere, diz que vai acabar com o problema das praias, criando o problema no estádio do Maracanã e nos outros estádios do Rio. É absolutamente surreal. E a sua assessoria? Quem é que foi o cidadão inteligente e esperto que descobriu que abrindo futebol, enchendo de gente o Maracanã, você vai diminuir aquelas pessoas que estão na praia? É um absurdo fora do comum. É exatamente isto é o governo Crivella. O governo Crivella não deixa legado. O legado que ele deixa é essas maluquices como essa, bueiro eletrônico, drones e Maracanã para tirar pessoas da praia. Isso é o governo Crivella, que não tem uma política pública de saúde, de educação, de transporte, de cultura, de meio ambiente, nada. É um governo que passa absolutamente... Eu não sei se vocês e seus ouvintes vão lembrar disso... Lá atrás, há muitos anos atrás, meu avô me contava que havia um político chamado Pedro Aleixo, que ele tinha uma frase muito interessante, ou era atribuída a ele essa frase: nada fiz, nada deixo, assinado Pedro Aleixo. Eu faria agora essa frase com a assinatura do Crivella.
Paulo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Muito obrigado a todos vocês, aos seus ouvintes, por nos estarem ouvindo mais uma vez, e parece que é a mesma música, mas é a mesma música. Fora Crivella. Nós não podemos continuar no Rio de Janeiro com um prefeito como ele. Mesmo faltando 2 meses, fora Crivella. Não deixará nenhuma saudade para nós. Eu acho que temos hoje, tenho absoluta certeza de que temos hoje o pior prefeito da cidade. E eu espero que a população entenda bem isso, saiba perfeitamente como é que a gente vai trabalhar uma situação como essa. Ou seja, com Crivella é impossível.
Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!